Taibrei, Web Rádio Áudio Ativo.
Olá, ouvintes! Está começando o 19º episódio do seu podcast semanal sobre o mundo do vôlei. Eu sou o Lucas Soares e, mais uma vez, vou estar com vocês nessa temporada, nesse ano. E, antes de tudo, tenho que começar desejando um feliz ano novo para você, ouvinte. Que esse ano seja muito melhor que o ano passado. Acredito que não vai ser difícil. Vamos torcer para que as vacinas cheguem logo, para que a ciência consiga acabar de vez com essa pandemia, que a gente possa voltar a viver como antes, voltar aos ginásios para acompanhar nosso tão amado voleibol pessoalmente, presencialmente. E estendo esses meus desejos, esse meu feliz 2021, para o meu companheiro de podcast, Matheus Machado. E aí, Matheus, feliz 2021 para você e para sua família.
E aí, Lucas, igualmente, para você também, ouvinte, espero que vocês tenham tido uma ótima passagem e que esse ano de 2021 seja muito melhor do que o ano que passou. E esse é o nosso primeiro encontro nesse ano, né? Faz muito tempo que a gente não grava. O último episódio foi no dia 23 de dezembro, vale a pena vocês conferirem até. É um podcast meio que atemporal. Então é isso, a gente vai estar aqui mais uma vez falando sobre o que passou na Superliga, um final de semana movimentado dentro e fora das quadras. Então, continue com a gente aqui, vocês não vão se arrepender.
É isso, como o Matheus falou, o último episódio, o Tiebreak 18, foi um episódio que a gente trouxe os destaques do ano de 2020. E nesse episódio nós contamos com a participação de 4 ouvintes, salvo engano, que contaram suas opiniões próprias, suas opiniões pessoais. Inclusive agradeço a eles. Então tá um episódio bem legal e é muito importante vocês ouvirem esse episódio, porque é um episódio que dá um norte para 2021. E lembrando que, se tudo der certo, teremos Olimpíadas esse ano. Eleições tivemos ano passado, e eleições é o assunto da semana no nosso podcast, porque nesse fim de semana tivemos a eleição na CBV, da administração de uma nova gestão. No caso, a antiga gestão se manteve no cargo, conseguiu se reeleger. Vamos falar sobre esse assunto, que é muito importante, é óbvio. Vamos falar sobre a Superliga masculina, sobre a Superliga feminina. Temos novos casos de Covid, infelizmente, resultados, contratações, bastidores, muita coisa aconteceu nosso recesso, na nossa folga, mas você não vai perder nada, você vai ficar sempre muito bem informado aqui conosco.
Assunto da semana.
Galera, como eu falei, não tem como a gente fugir do tema. As eleições na CBV foi o tema que norteou o mundo do vôlei nesse fim de semana. Tivemos uma eleição bastante complicada, com caráter até político. O Matheus e eu vamos tentar esmiuçar para você, ouvinte. É uma eleição complicada, com um sistema eleitoral bem diferente do que a gente está acostumado, pelo menos no nosso sistema eleitoral, para presidente, prefeitos, deputados, enfim. Mas eu e o Matheus vamos começar a tentar te explicar agora, e eu já passo a bola para o Matheus, trazendo um resumão, e vamos esmiuçando aos poucos sobre esse tema tão importante para o nosso amado voleibol.
Realmente é um tema muito importante, porque ele vai dizer como que a organização vai seguir nos próximos 4 anos, né? E isso vai dar resultados diretos dentro de quadra. Então, o futuro é um pouco desanimador, né? Porque o comando desses últimos 7 anos vai continuar no poder, né? A chapa do atual presidente Walter Pitombo Laranjeiras, que assumiu em março de 2014 e venceu por 151 a 96. Ele que disputou com Marco Túlio Teixeira e o Serginho, o nosso ídolo, ex-líbero da seleção, que se juntaram para fazer essa chapa de oposição. O Walter Pitombo Laranjeiras, que tem 87 anos e que disputou essa reeleição, que, como o Lucas falou, esse sistema é muito complicado, não é como das eleições de prefeito, presidente. Então a gente vai explicar um pouco, porque as federações votam, atletas olímpicos votam, clubes, não todos, mas alguns votam. e atletas da comissão, né, Lucas? Se eu não me engano.
Isso, a comissão de atletas, inclusive, é presidida pelo Serginho, né, que foi vice na chapa da renovação.
Isso, e só para completar aqui, essa foi a primeira eleição da CBV em 45 anos que teve uma oposição, né? As outras tinham só um candidato e aí ficava fácil.
É isso, foi uma eleição, como a gente falou, uma eleição muito estranha, o sistema é complicado. Para vocês terem uma ideia, a votação terminou 151 a 96, e quem ganhou, como o Matheus já adiantou, foi o Walter Pitombo Laranjeiras, que é o atual presidente, vai continuar no cargo, e foi reeleito com o Radamés Latari, que vai continuar como vice-presidente. O Matheus já adiantou também que na outra chapa tínhamos o Serginho e o Marco Túlio Teixeira, na chapa que foi intitulada como Renova Vôlei, que inclusive, já adiantando, foi a chapa que teve a maior apoio por parte de atletas e dos clubes, trazendo um número aqui, 95% dos atletas e dos clubes que votaram deram seu apoio à chapa Renova Vôlei. Isso demonstra, Matheus, uma coisa que ficou muito cristalina no final de semana, que quem está dentro de quadra, ou seja, comandantes, comissão técnica e atletas, estão muito indignados com a atual gestão, mas que por conta do sistema eleitoral acabou ganhando. Matheus, e também teve uma certa participação jurídica, isso porque teve uma confusão antes mesmo da eleição acontecer, e que talvez a gente vai ficar acompanhando, é óbvio, sempre trazendo atualizações para vocês, pode ir parar nos tribunais. Isso porque tem uma lei, da Lei Pelé, é a Lei Pelé 18A, que diz que nenhuma entidade esportiva pode ter um mandato com 3 mandatos, vamos dizer assim, então. Nenhuma chapa pode se reeleger mais de 3 vezes, na verdade, mais de 2 vezes, não pode chegar ao seu 3º mandato. Que, segundo a visão do Renova Vôlei, da chapa Renova Vôlei, seria o que aconteceria no caso da vitória de Walter Pitombo Laranjeiras. Isso porque Walter Pitombo Laranjeiras, como o Matheus falou, já está 7 anos nesse cargo. Mas na visão de Walter Pitombo Laranjeiras, em resposta a essa crítica, a essa queixa que foi feita pelo Renova Vôlei, Walter Pitombo Laranjeiras afirmou que ele entrou no cargo de presidente no meio de uma chapa. Isso porque quem presidia ali em 2012, 2013, era o Ari Graça, o atual presidente da Federação Internacional de Voleibol. Então, com a saída de Ari Graça, ainda na metade do mandato, Walter Pitombo assumiu, depois conseguiu se reeleger e agora se reelegeu pela segunda vez. Então, fazendo um cálculo assim meio errado, né, Matheus? Seria o segundo mandato e meio de Walter Pitombo, né?
Por conta de ele ter entrado como vice-presidente, ele diz que não conta e que a CBV vai poder receber os recursos todos direitinho. Falando em recursos, a CBV, segundo o site UOL, a CBV recebe por ano recursos por volta de 80 milhões de reais, que, segundo o portal, novamente, juntando as federações de basquete, atletismo, judô e natação, essas 4 não chegam a esse recurso. A CBV também conta com o patrocínio do Banco do Brasil, que, enfim, já vem há muitos anos. Mas essa eleição, ela é um pouco, vamos dizer assim, obscura, porque a chapa do Marco Túlio Teixeira deu entrevista para o Globo Esporte, falando que antes da eleição, período pré ali de campanha e tal, várias federações deram apoio à chapa e na hora da eleição votaram na situação. E ele disse que a atual situação meio que deu uma chantageada, uma ameaçada, e que por não votar, se não votassem neles, na verdade, poderia sofrer consequências como perda de passagem de avião, atletas desfiliados, mas óbvio que a gente não pode provar, ninguém pode provar, mas a verdade é que todas as federações, menos Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, votaram na situação, e a Federação Capixaba não pôde participar da votação por conta de falta de documentos, essas coisas, e o voto das federações são muito importantes, que tem peso 6, né? Como a gente disse, é um sistema muito complicado, tem pesos e tal, mas a federação tem peso 6 e é sempre isso que decide a eleição, e nesse caso é o retrocesso vem novamente.
É isso, e trazendo o cenário nos clubes, entre os clubes, Cruzeiro, Guarulhos, Brasília, Taubaté, Minas e Praia votaram na chapa Renova Vôlei, enquanto Pinheiros e o Rio de Bernardinho, Sesc, RJ Flamengo, votaram na situação, ou seja, na chapa que foi campeã. Então, assim, Matheus, demonstra que... Você quer falar? Pode falar. Não? Então...
Não, é que acho que você não chegou na parte dos atletas ainda, mas só para dar uma adiantada, segundo o Bruno Voloche, ele disse que, claro, você já falou, o Bernardinho votou a favor da situação e foi muito criticado pelos fãs, pelo público nas redes sociais. Mas na equipe de Taubaté, o Bruno Valoche disse que o Bruninho, o Thales, o Felipe Roque e o Lucão, eu não sei se votaram ou deram apoio à situação. O Bruninho, o Lucão, muito influentes. Então ele soltou esses nomes de meio que uma forma de, tipo, sério que vocês estão apoiando essa chapa que está sucateando o nosso esporte.
É isso. Sucateando é um ponto que eu ia trazer agora, porque essa atual gestão já foi acusada de desvio de dinheiro, de corrupção, inclusive já há investigação no Ministério Público junto com a Polícia Federal. Como o Matheus falou, é uma entidade que recebe 80 milhões em recursos, tirando a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, a grande confederação do país. O futebol é o esporte mais comercializado no país. A CBV vem atrás, e a CBV é a confederação, inclusive, comparada com a CBF, que tem os melhores resultados, né, Matheus, em seleção. Nenhum esporte, nenhum naipe tem tanto resultado quanto o nosso voleibol. Então, assim, fica aqui a nossa indignação, de certa forma, porque a gente sabe que essa gestão tem muitas coisas suspeitas, e que ou não, é sempre bom renovação. O Walter Pitombo, que continua no cargo de presidente, está na CBV desde 1980. Não estamos criticando, a gente sabe que muitas vezes uma pessoa que está dentro de uma entidade há muito tempo acaba comprando a camisa, acaba realmente sendo quase uma entidade ali dentro, mas a gente sabe que renovação é sempre bom, ainda mais numa chapa que teríamos o Serginho, que poderia representar muito bem os interesses dos atletas, que, ao meu ver, são os maiores interessados na CBV, né? Porque a CBV é quem organiza a Superliga, por exemplo, ela é responsável pelas seleções de base, ela é responsável pelo voleibol de praia. Então, assim, é muito importante essas eleições. Então, a gente vai ficar de olho. O novo mandato de Walter Pitombo e de Radamés Latari vai ser de 2021 até 2025. Então, a gente vai ficar de olho. E vale salientar, Walter Pitombo tem 87 anos, não compareceu presencialmente, porque é do grupo de risco da Covid-19, então participou de casa. Então, assim, vamos ficar de olho. E, Matheus, eu vou trazer aqui bem rapidinho a indignação de algumas atletas. Na verdade, eu vou trazer uma em especial, que é a Thaísa. Que a Thaísa, como eu já falei, dando sempre a minha opinião aqui, para mim é a grande jogadora do voleibol feminino na atualidade. E é uma atleta que sempre se posicionou muito abertamente em qualquer assunto, seja de política, dentro da CBV, seja fora, enfim, sobre vários temas. É uma atleta com personalidade forte e é uma bicampeã olímpica. É uma pessoa que a gente tem que ouvir, foi criada pela base do Brasil, né? Começou no Tico Tênis Clube e hoje, enfim, já jogou por vários clubes do Brasil e do mundo. Então, eu vou trazer um pouquinho do que ela falou aqui. Ela botou: minha cara quando vi que nada vai mudar nos próximos 4 anos na gestão da CBV. E nisso ela coloca uma cara meio assim emburrada na publicação que ela fez no Instagram. Ela botou: muitas vezes minha inspiração anda de mãos dadas com a minha indignação. Às vezes uma imagem fala por si só. Há dois tipos de pessoas que não sentem indignação, e nesse momento as coniventes por burrice e os cegos por favorecimento. Talvez, não sei, quem sabe. Como dói não ter esperança num futuro próximo para o nosso voleibol. É tanta indignação que a gente acaba se acostumando ou até cansando. É dessa maneira que os gestores fracos, ruins, vão ganhando espaço. Eleição e o direito de tripudiar dos nossos direitos, desvalorizar nosso voto e calar a nossa voz. Matheus, uma fala muito forte, uma declaração muito forte. E você, como atleta, eu acredito que saiba mais do que eu que o nosso vôlei realmente está sucateado, principalmente nas categorias de base. Os resultados dizem por si só. Há muito tempo, a nossa base não consegue títulos expressivos como antigamente, né, Matheus?
É isso, realmente. Até que nos últimos anos, o Brasil tem até chegado no pódio em algumas competições, mas antigamente era hegemonia, né? A gente tem visto muitos outros países crescendo e nos ultrapassando. Mas não só de seleção de base. Eu posso dizer que, no início da minha carreira, lá atrás, os campeonatos de seleção organizados pela CBV eram muito melhores do que hoje. Hoje estão realmente sucateados. O investimento nesses campeonatos estão muito menores. É muito triste, realmente. Não só a Thaisa, mas Sheila, Fabiana, a Pedaroit, Tandara, o Rodrigão, muitos atletas muito tristes, realmente, porque o futuro não é nada animador.
É isso. Então, a renovação ficou para trás, manteve a tradição, vamos dizer assim, e vamos acompanhar sempre de perto o que poderá acontecer na CBV.
Vôlei masculino.
Agora vamos falar sobre o voleibol masculino e eu já passo a bola diretamente para ele que entende tudo sobre o tema, Matheus Machado. Muita coisa para falar, né, Matheus? Esse nosso recesso deixou vários assuntos pendentes e vamos tentar trazer um resumão e eu passo a bola para você agora.
É, muita coisa, mas agora a gente vai para a parte legal, né, que é a parte dentro de quadra. Nosso tempo já está um pouco avançado, então a gente vai ter que dar uma corridinha. Mas vai dar para falar tudo. Antes de dizer os resultados da Superliga, dizer como ficou a tabela depois dos jogos que a gente teve de fora, tem que dizer que vai acontecer nessa semana mais uma competição do calendário da CBV, a CBV que organiza muitas competições na temporada, né? Só nessa de 2020-2021, que foi apertada, né? Já tivemos a Supercopa, o Supervôlei, a própria Superliga e agora a Copa Brasil, que vai começar nessa quarta-feira, dia 13. Vai do dia 13 até o dia 23. Lógico que não são jogos seguidos, como foi no Supervôlei. Cada fase é em uma semana. E é naquele formato olímpico, né? De acordo com a Superliga do ano passado, se eu não me engano. Então, o Campinas vai enfrentar o Itapetininga no dia 13, o Minas vai enfrentar a Uberlândia. E como o Lucas falou no início do programa, os casos de Covid continuam acontecendo. Até a vacina chegar, realmente a gente não tem uma esperança de mudança dessa perspectiva. Então o time de Guarulhos está com um surto. 4 jogadores testaram positivo. Então eles têm o direito de adiar os seus jogos. Mas nesse caso, na Copa Brasil, eles não vão poder adiar porque a competição tem data marcada, calendário apertado, como a gente sabe, né? O Guarulhos enfrentaria o Sada e como está com 4 atletas com Covid, não vai mais participar da competição e agora a CBV está no impasse. Eles não sabem se eles vão botar o Monte Claros, que foi a nona colocada da Superliga do ano passado, para enfrentar o Sada, ou vai dar WO e o Sada vai direto para a semifinal da competição. E para fechar as quartas de final, o Taubaté vai enfrentar o Blumenau. Então, essas são as quartas de final. Na semana que vem vai ter a semi. E no próximo episódio a gente já vai ter um panorama da semifinal. E a nossa expectativa é que passe os quatro grandes, né? Grandes não, mas as 4 potências, vamos dizer assim. Campinas, Minas, Sada e Taubaté. Tivemos 2 rodadas da Superliga Masculina nesse recesso. Mas para não ficar muito longo e cansativo, eu vou dizer só dessa última rodada, da segunda rodada do retorno, né? E que tivemos resultados surpreendentes, não pelo resultado em si, mas pelas parciais, pelos sets, né? E de 5 jogos da rodada, eram para ser 6, né? Mas como eu disse, o Guarulhos teve tá com surto de Covid na equipe e teve seu jogo contra o Taubaté adiado. De 5 jogos, 3 foram pro tiebreak. E não foram jogos entre equipes de ponta que estão disputando o título lá em cima. Por exemplo, um Taubaté e Cruzeiro, um Minas e Campinas. É, tivemos Montes Claros e SESI 3-2, Campinas e Ribeirão 3-2 e Itapetininga e Minas 3-2. Vou dar uma esmiuçada em cada jogo, mas só para vocês terem uma noção de como os confrontos não eram de times do mesmo páreo, vamos dizer assim. Mas Montes Claros venceu o SESI de virada. É, a molecada do SESI, que eu lembro no nosso primeiro episódio aqui, a gente falou, caramba, eles estão representando, estão surpreendendo a gente. Eles deram uma estacionada legal na tabela, estão em décimo colocados, mas a gente não culpa, né, Lucas, porque é uma juventude mesmo, o time todo formado por jovens, fora o Murilo. Mas a equipe abriu 25-22, 35-33, abriu 27-0 em Montes Claros, mas levou virada, 25-19, 25-19 e 19-17. O Viva Vôlei foi pro Central Jô, que entrou no lugar do Lucas Borges no decorrer da partida. Lucas Borges, que é o maior apontador da equipe do campeonato. Então, o Fabiano Magu, técnico da equipe e da seleção de base da seleção masculina, botou ele em quadra e ele mudou o jogo. Como eu disse, Campinas venceu o Lanterna Ribeirão por 3-2. Foi a sexta vitória consecutiva da equipe campineira. E, pasmem, com esse tie-break, a equipe de Ribeirão conquistou seu segundo ponto na competição, né? A equipe não venceu nenhum jogo, mas de tie-break em tie-break, batizando o nosso programa aqui, eles ganham um ponto. A equipe de Campinas jogou sem o Vacari, que testou positivo para a Covid. Então, o Bruno Tempone foi muito mais acionado, o outro ponteiro, né? Ele fez 19 pontos. E o central, Michel, fez 18 pontos e 10 de bloqueio. Ele que é conhecido por ter uma ótima eficiência no ataque, 10 pontos de bloqueio é muita coisa. E o Viva Vôlei foi para o Renan Bonora, outro ponteiro da equipe, que substituiu o Vacari. O Sada venceu o Caramuru, deu a lógica. A equipe chegou a 10ª vitória consecutiva. Perdeu só para o Minas na competição, se eu não me engano. Líder, venceu o Taubaté na última partida do turno. Então, tá voando. Venceu fácil por 25-19, 25-14, 25-21. Viva Vôlei foi para o Conte, que ganhou o prêmio e foi o maior pontuador com 14 pontos. Em outra surpresa, o Minas teve um trabalho duro para vencer o Itapetininga, 3-2. Perdeu o primeiro set por 29-27, venceu por 25-21. Voltou atrás do placar 26-24 e forçou o tiebreak 26-24 e no tiebreak 15-11. O cubano Escobar recebeu o prêmio Viva Vôlei, fez 21 pontos. E o maior pontuador da Superliga, o Renan Buiatti, que vamos dizer que carrega um pouco esse time nas costas, né? Fez 26 pontos. Para fechar a rodada, já que eu disse que Guarulhos e Taubaté foi adiado, o Uberlândia venceu o Blumenau por 3-0, 25-17, 25-20, 25-22. O maior pontuador foi Daniel Bala, com 17 pontos. Ele que é formado nas categorias de base do SESI, é daqui do Rio de Janeiro, jogou no Botafogo, no Fluminense. E o Viva Vôlei foi para o levantador Matheus Brasília. Dá uma passada rápida na tabela. O Sada é o líder com 37 pontos. O Taubaté, que tem um jogo a menos, é o segundo com 33, seguido por Campinas com 31. O Minas um pouco atrás com 25 em quarto. E aí, é aquilo que eu sempre falo, esse é o bloco hegemônico, vamos dizer assim, porque o Uberlândia é o quinto colocado, tem 18 pontos. Em sexto, Tapetininga com 16. Sétimo, Montes Claros com 14. Oitavo, Blumenau com 13. Nono, Guarulhos com 13 também. Em décimo, o SESI com 12. 11º, Caramuru com 8 e Lanterna, Ribeirão com 2 pontos. Então essa foi a semana da Superliga masculina e na próxima semana, no próximo episódio, a gente volta aqui com os resultados da Copa Brasil, que prometem ser surpreendentes ou não, né? A gente vai ver aqui, mas a gente vai estar aqui falando sobre isso. Agora passa a bola para o Lucas para ele falar sobre a Superliga Feminina, se ele não tiver nada a dizer sobre a masculina.
Óbvio que eu tenho sempre algo a dizer. Não, eu ia falar uma coisa que eu acho interessante na Copa do Brasil, porque é um campeonato que vale título no meio da temporada, né? Porque é diferente do futebol, que a gente tem Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, vários campeonatos ao mesmo tempo e campeonatos que dão títulos. É, a Superliga, antes, alguns anos passados, a gente ficava só a Superliga durante muito tempo. E a Copa do Brasil, eu acho que já é um jogo que põe os grandes, né, frente a frente, e já traz um título. E queira ou não, Matheus, como atleta, pode dizer que jogar valendo título é muito mais legal do que jogar numa tabela de classificação, ainda mais na fase de classificação, que tem turno e retorno, né, Matheus?
Não, com certeza, dá um gás a mais. Esse formato de campeonato é muito legal, porque na Superliga, a gente... Lógico que a gente quer ver os confrontos entre os melhores times, né? Os outros times estão compondo muito bem a Superliga, cada um com seu projeto. A gente não sabe como é que é um time de cidade pequena, o que representa um time que está na Superliga, mas lógico que o espectador quer ver um Taubaté e Cruzeiro, um Taubaté em Minas, um Cruzeiro em Minas. É, e nesse formato ele valoriza muito isso, né? Porque a tendência são os quatro melhores times passarem e se enfrentarem. E no meio da temporada, valendo o título, é muito legal da gente ver.
É isso, galera. Então vamos ficar atentos, Copa do Brasil e Superliga Masculina a todo vapor. E agora vamos falar sobre a Superliga Feminina.
Vôlei feminino.
O voleibol feminino tem muitas novidades. Primeiro que nesse recesso que o vôlei teve de poucos dias, tivemos a contratação, na verdade, a confirmação, a chegada da Rabadzeva no SESI Bauru, a búlgara que jogou no Minas na temporada passada, estava jogando no campeonato chinês, mas como eu já expliquei em episódios passados, o campeonato chinês é um campeonato que é muito curto, acaba muito cedo. Então acaba dando essa flexibilidade para jogadoras jogarem mais de um clube numa mesma temporada, e é o caso da Rabadzeva, que já chegou no SESI Bauru, está fazendo testes de Covid, testes físicos, para ver se está adequada para já ser integrada ao elenco do SESI Bauru. E também tivemos uma, para mim, a contratação mais surpreendente, que o São José dos Pinhais, um clube que veio ali da Superliga B, contratou a levantadora colombiana Maria Alejandra, ela que já jogou pelo Curitiba, pelo São Caetano, está voltando agora para o nosso campeonato brasileiro, para a nossa Superliga, é uma levantadora que é titular na sua seleção, derrotou o Brasil no Pan-Americano de 2019, ali naquela semifinal. Então, assim, é uma jogadora muito interessante. É sempre muito legal ver atletas estrangeiros na nossa Superliga, porque eu acho que cada vez mais enriquece o nosso voleibol. E, Matheus, eu quero trazer como destaque para mim, junto ali com Osasco e Praia Clube, o grande jogo da Superliga Feminina até então, que foi o jogo entre o SESC Flamengo e SESI Bauru. Lembrando que esse jogo foi adiado por conta dos casos de Covid, tanto no SESI Bauru quanto no SESC Flamengo. Então, ele foi o primeiro jogo do ano, salvo engano, foi no dia 4 de janeiro, no ginásio do Flamengo, ali na Gávea. O SESI Bauru veio como... não como favorito, né? Mas eu acho que ele veio um pouco mais preparado do que o SESC. O SESC ainda muito desacreditado por muita parte da sua torcida, por muitos torcedores, mas que fez um jogo valente. Apesar disso, tivemos o grande destaque, Polina Raimova. Ela que vinha ali meio fria, assim, não vinha demonstrando a mesma efetividade da temporada passada. Ela fez apenas, Matheus, 38 pontos. Então eu quero ouvir de você. O que é fazer 38 pontos em um jogo? 34 pontos de ataque, 2 de saque e 2 de bloqueio. Você já fez algo perto disso em algum jogo?
Você perguntou como é que é, eu não vou poder te responder não. Porque... nunca, acho que nem cheguei perto. Eu acho que o máximo que eu já fiz foi 20 num jogo. Mas realmente é muita coisa, e esse jogo ela botou um pouco o time nas costas e levou a vitória para casa, né, Lucas? Porque 38 pontos é demais, demais. Tudo bem que ela é oposta, né, que ela vai receber a maioria das bolas, mas mesmo assim, ela fazer 38 pontos, quem a gente vê fazendo muitos pontos, assim, nesse número alto, geralmente é a Tandara, né? Ela que tem jogos, ela faz 40 pontos, 37, mas... a Polina veio para esse jogo com tudo.
É isso. E ela não começou muito bem a partida, eu acho importante a gente falar isso. Ela fez uma partida de superação. E o César Bauru, que conta com a Tiffany e com a Polina como as nítidas atacantes, exímias atacantes, que vão receber as bolas quando o passe não tá bom, quando o jogo aperta. A Tiffany não jogou bem esse jogo. Então a Dani Lins teve que botar tudo para Polina Raimova. A Denise também saiu ali durante o jogo, entrou a Fernanda Izzi, que inclusive entrou muito bem. E nesse jogo também quero destacar duas atletas que muitas vezes são muito sonegadas, vamos dizer assim, elas não ganham tão destaque porque são líberos. A Camila, líbero do Sesc, e a Brenda Castilho deram um show de defesa. A Brenda, para mim, é top 3 melhor líbero do mundo. Ali ela e De Genaro disputam pau a pau para ver quem é a melhor do mundo. Lembrando que a Brenda tá voltando a jogar depois de muito tempo, agora pelo SESI Bauru, na sua segunda passagem pelo time, e jogou muito, deu. Ela, Matheus, eu acho assim, espetacular. A gente fala muito da Naemi, que é muito ousada, e eu acho que quem trouxe muito isso para os líberos foi o Serginho e a Brenda. Fabi, enfim, incrível e tal, mas a Brenda Castilho sempre fez. Agora, no último jogo que teve do César Bauru com o Pinheiros, não sei nem se o Matheus viu, ela deu uma bola de segunda de toque. Assim, ela realmente não tem medo de ousar. Então, destaque para as duas líberos. Mas foi um jogo pau a pau: 3-2 para o César Bauru, 25-17 para o Sesc, 25-22 para o César Bauru, 33-31 para o César Bauru, 26-24 para o Sesc RJ Flamengo, e no final, 15-13 para o SESI Bauru. Interessante dizer, no quinto set, o SESC RJ Flamengo estava com uma margem bem legal, estava na frente, só que o SESI Bauru conseguiu virar muito ancorada na Polina Raimova. Lorene foi o grande destaque do SESC RJ Flamengo, em pontuação, fez 22 pontos junto com a Ana Cristina. Matheus, eu quero ouvir um pouco do que você viu da atuação da Lorene, né? Porque a gente comentava antes do podcast começar que ali no final ela pipocou, inclusive o último ponto do jogo foi um erro da Lorene ali na saída de rede.
É, não, eu tive a oportunidade de ver. A minha irmã estava na sala vendo esse jogo. Eu cheguei em casa, estava no finalzinho do tie-break. Ela recebeu. O Flamengo estava na frente ali, a partir do décimo ponto do tie-break. Ela recebeu umas quatro bolas. Acho que ela rodou uma, que foi usando o bloqueio. Eu acho ela um pouco superestimada, vou falar a real, assim. Ela chegou um pouco com o status de estrela no Flamengo, mas acho que ela não mostrou que veio ainda. Porque a maioria dos jogos que eu vejo dela, ela não dá conta. É uma aposta que não roda muita bola, é complicado, né?
Declaração fortíssima do Matheus, se comprometendo no primeiro episódio do ano. Fãs de Lorene, Matheus Machado é o nome dele. Lucas Soares não falou isso, porque, não, concordo que a Lorene está um pouco abaixo, brincadeiras à parte, tendo em vista o que ela fez na seleção em 2019, fez pelo SESI Bauru, pelo Barueri na temporada passada. Realmente foram atuações incríveis, jogos que ela carregava tanto a seleção quanto o Barueri, ganhou aquele Campeonato Paulista. Contra o Osasco, para mim o título é praticamente quase todo da Lorene. As bolas decisivas eram para ela e ela foi na força dela, enfim, na sua técnica, conseguiu ganhar esse campeonato. Mas ainda não apresentou o que o torcedor do Sesc RJ Flamengo esperava. Lembrando que ela sofreu uma lesão no joelho, tá voltando aos poucos, já tá bem melhor do que jogos passados, mas é uma jogadora muito importante, tem que ser cobrada sim. Nível de seleção é uma das favoritas para a segunda vaga de oposta, se a gente colocar a Tandara como titular absoluta. Ela está ali disputando a vaga com Rosa Maria, com a Sheila. Enfim, temos que ficar de olho, mas realmente concordo com o Matheus, ela não apresentou tudo o que ela fez. E vou dar uma passada bem rápida aqui na primeira rodada do retorno. Lembrando, gente, que a Superliga Feminina, diferente da masculina, a gente teve muito surto de Covid nos times. Podemos citar assim rápido: Sesc RJ Flamengo, Osasco, Bauru, enfim, vários times tiveram jogos adiados e isso atrapalhou bastante a tabela. Então vou passar aqui bem rápido: São Paulo, Barueri e Fluminense tiveram um jogo adiado para o dia 8 de fevereiro, então não jogaram nessa primeira rodada do retorno. Mas tivemos Minas e São Caetano, 3-0 para o Minas, já era esperado. Minas, inclusive, poupou as suas estrangeiras. Tivemos SESI Vôlei Bauru versus Pinheiros, um jogo bastante interessante, 3-1 para o SESI Vôlei Bauru, que ainda não conta com a Rabadzeva, como eu falei, ela chegou esses dias, está fazendo os testes necessários para se integrar ao time. Para o Clube São José dos Pinhais, também adiado para o dia 9 de fevereiro. Brasília, SESC RJ Flamengo, também adiado para o dia 9 de fevereiro. E tivemos um jogo que eu quero destacar aqui, que foi Osasco São Cristóvão Saúde versus Curitiba. O Osasco recebeu Curitiba em casa e esse jogo marcou o retorno da Tandara. Em um jogo de 4x7, Matheus, ela fez apenas, assim, tipo, coisa básica, sabe? Ela tava com Covid, ficou um tempo parada, Natal, Ano Novo. Ela voltou e fez, tipo assim, 33 pontos. Assim, uma coisa bem basiquinha. Então, assim, 33
Só para
pontos.
voltar, né?
Não,
Só
só pra
para.
voltar. Falou assim, tipo, tô aqui, Zé, tô aqui. Então, ela que fez algumas uns jogos abaixo, que a gente sempre espera muito da Tandara, mas voltou aí demonstrando que tá para jogo, tá para a seleção brasileira, e foi um jogo bastante interessante. E eu quero destacar muito o Curitiba Vôlei, que é um time com jogadoras novas, com a Bruninha ali na mão, Valesquinha de 43 anos, salvo engano, como grande cabeça, grande líder desse jogo. Tem Sassá também, tem Ivna, tem a Pietra, uma jovem ponteira, tem a Ju Perdigão, que já passou por Pinheiros, por Brasília, pelo próprio Rio de Janeiro, já foi campeã inúmeras vezes. É um time sempre muito valente. Então, é um time que mexe muito com os grandes. Os grandes não entram de salto alto, porque sabem que é um time que tem muito volume de jogo. É realmente um time muito jogueiro, um time muito legal de assistir. Mas 3x1, como eu falei, 33 pontos da Tandara. Não tinha como ser diferente. Troféu, viva vôlei para ela. E o time do Osasco não contou com a Jaque. A Jaque, a gente sabe como ela tá fazendo uma Superliga brilhante, mais uma. Temporada passada foi incrível. Mais uma temporada, mais um campeonato, mais uma Superliga muito boa. Roberta muito bem. E o Osasco jogou com a Gabi Cândido e com a Tainara. E, Matheus, eu quero te fazer uma pergunta. Jaque, Tandara, Roberta, Maiane, Camila Bright, Gabi Cândido, Tainara. O Osasco tá com um time que tá cheirando bastante camisa de seleção aí, porque essas atletas que eu citei estão no auge da forma física, né?
Tá chato, né? Osasco tá chato. Deu uns moles aí, não, perdeu pra Brasília, né? Mas realmente o elenco é muito bom. Mas assim, tem muitos elencos muito bons nessa Superliga, né? A gente pode falar do Minas, do Praia, do Sesc Flamengo até, que vem um pouco tropeçando de vez em quando, tá? Enfim, tá tendo seus problemas. E o Osasco são os quatro maiores times de investimento, né? Tem o SESI Bauru também, né? Que tem um ótimo time. Mas realmente esses nomes aí. E é engraçado que são muitas jogadoras brasileiras, né? Os outros times geralmente têm alguma gringa. Osasco não, Osasco é pro Zé Roberto ficar de olho mesmo.
100% brasileiro. E, Matheus, dentre as 15 maiores pontuadoras, temos três do Osasco. E Tandara, a gente sabe que sempre vai brigar lá em cima pela pontuação, pela maior pontuadora, mas em décimo lugar temos a Gabi Cândido, Matheus. Uma jogadora que a gente acompanha de perto há um tempo, foi destaque ali na seleção de base, mas ela sempre foi muito destaque pelo quê? Pelo fundo de quadra, pela recepção. E está em décimo lugar com 139 pontos. É muita coisa, não é, Matheus? E Maiane em 14º com 128. É um número muito alto para uma central, né?
Ela vem sendo uma grande surpresa, vem sendo muito falada por todo mundo. Ela que, no início da temporada, a gente sabia que ela era uma grande promessa, mas ela está se provando uma realidade, né? Bloqueando demais, ela vai muito alto no ataque. Então, assim, eu não ficaria muito surpreso. Assim, eu acho que, eu não botei a mão no fogo, não, mas não ficaria surpreso se ela postasse uma foto no Instagram lá em Tóquio, não, hein? No meio do ano, não sei, porque ela tá jogando um vôlei muito bom, mas ela tem contra ela a falta de experiência. Mas eu acho que, assim, se for vôlei por vôlei, Zé Roberto deve estar com a pulga atrás da orelha muito grande em levar ela.
Não, e sem dúvidas, Thaisa, como eu falei, para mim é a melhor jogadora do país, mas eu acho, dentro daquela análise, expectativa versus o que a gente pode cobrar. A Maiane foi muito além da expectativa dela. Thaisa, a gente sabe que a mulher vai bloquear tudo, vai gritar, vai fazer saque, vai atacar, vai fazer tudo. Mas a Maiane, a gente já tinha uma expectativa nela, mas não nesse nível. Então, aqui, só para completar a informação, a Ivy na Colombo é a maior pontuadora da Superliga, Polina em segundo e Thaís, a central, em terceiro. Superliga feminina pegando fogo, Superliga masculina pegando fogo, mas o nosso podcast, o primeiro do ano, passamos bastante do tempo, já vai se encerrando por aqui, já passo a palavra para o Matheus, agradeço sua participação. Matheus, muito bom estar contigo esse ano de novo nesse nosso projeto. Feliz 2021 mais uma vez e que venha a vacina, Matheus.
É isso, tá chegando. A gente tá aqui na expectativa. Realmente muito bom estar com você aqui. Que seja um ano muito bom para nós aqui no nosso podcast e fora dele também. E para você, ouvinte, o nosso desejo do início do podcast, que eles se realizem, seja um ótimo ano para todos nós e que vocês continuem com a gente, né? Lógico. E compartilhem com seus amigos. Não vou cansar de falar isso. Sei que a gente já está quase chegando no 20º episódio, mas nunca é tarde. Então, compartilhe o podcast com seus amigos, se você gostou. Manda naquele grupinho de WhatsApp do vôlei que eu sei que você tem. Manda no grupo do Facebook que eu sei que tem também. Então, ajuda a gente aí. É isso e até semana que vem.
É isso, galera. Até semana que vem. Reforço tudo que o Matheus falou. Realmente é sempre bom uma divulgação. A gente faz isso tudo com muito carinho. Mas estamos ficando por aqui. Encontro você, ouvinte do Tiebreak, na semana que vem. E ficamos por aqui com mais um Tiebreak Web Rádio Áudio Ativo.
Tiebreak, Web Rádio Áudio Ativo.